E agora vamos ao CBN Saúde, hoje com o tema... Olha, os pais deveriam ficar atentos a isso. A figura do pediatra na vida da criança e na vida das famílias. Eu tenho aqui comigo Cristina Herrera, pediatra, e é com ela que eu converso agora aqui no CBN Saúde. Bom, doutora Cristina, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia a você, aos ouvintes de casa, e eu que agradeço o convite.
Bom, pergunta, ser pediatra não é fácil, né? Porque você entra na vida das famílias, entra antes da criança nascer, algumas vezes, depois que a criança nasce, inclusive por algum tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre essa função do pediatra. Como é que a gente define o papel do pediatra na saúde das crianças e no convívio com a família?
Bom, na verdade o pediatra vem mudando um pouquinho esse perfil de atendimento, porque agora o pediatra, na última década, já entra na vida dessa família com a gestante, ainda grávida. A gestante geralmente procura o pediatra, né? Nós também temos os cursos de gestante, onde o pediatra se torna um papel principal na vida dela. E aí, então, a gente começa anterior ao nascimento. E depois a gente vai nas consultas de rotina. Mas, na verdade, é um relacionamento muito íntimo, muito próximo, principalmente nos primeiros anos de vida do pediatra para com a família toda.
O parto, a presença do pediatra é importante?
Aqui no Brasil é obrigatório, mais ou menos 15 anos, é obrigatório que para nascer o bebê, tanto parto normal ou cesárea, tem que ter a presença do pediatra. Eu acho que é uma grande conquista, porque se o bebê nasce bem, tudo, né, tudo certo. Mas se o bebê não nasce bem, o pediatra estando presente, ele com certeza pode salvar a vida desse bebê, né? E de cada 10 atendimentos, um a gente tem intercorrência. Então, é realmente muito importante.
E a presença do pediatra tem que ser, de preferência, o pediatra que vai acompanhar a criança depois?
Olha, se for possível, sim, porque é muito importante que a gente entenda, desde a gestação ao nascimento, o que, que essa família busca e de que maneira que nós vamos poder acompanhá-la e abordá-la, porque, como a gente disse, não tem a ver só com saúde, tem a ver com comportamento. Então, se a gente conhece essa família desde o início, é realmente mais fácil.
A escolha do pediatra, já que você falou de conhecer a família, a gente tem que escolher um pediatra quando a gente está pensando em ter um filho. Quais são os critérios para escolher o pediatra? Tem um critério? Como é que é o primeiro contato com a família quando ela tem aí já, às vezes, uma gravidez em andamento e escolhe ou vem conversar com o pediatra?
Eu acho que com certeza você precisa tirar informações primeiro para ter certeza que você está com um bom profissional. Mas, além de um bom profissional, você tem que buscar no pediatra a empatia, se ele tem princípios de conduta, de comportamento semelhante à sua. Porque senão, provavelmente, logo vocês de alguma forma vão trazer diferenças aí que não vai ser um relacionamento muito interessante. Então, ter informações de um bom profissional, converse com seu ginecologista, converse com seus amigos, tire informação, né, desse profissional, mas busque também que esse profissional tenha o perfil que você quer para o primeiro ano de vida, principalmente do seu filho.
Bom, doutor, uma coisa que a senhora colocou no começo dessa resposta é que as pessoas tenham uma certa afinidade com o pediatra, né? Que essa conversa sintonize um pouco o perfil do pediatra com o perfil da família. Isso. Como é que é esse encontro? Ele nem sempre é muito agradável, porque o pediatra, ele às vezes vai ter orientações que não é só em relação a criança, é em relação ao hábito da família, aos pais.
Exatamente. O pediatra, ele acaba sendo o médico da família, né? Porque a gente, às vezes, precisa convidar esse pai, essa mãe, ou, às vezes, as avós, que têm um papel muito importante como cuidadora, né? E a gente precisa convidá-los a fazer mudanças de hábito em favor da criança. E nem sempre mudanças de hábitos entram de forma muito tranquila aí no dia a dia.
Estou conversando com a doutora Cristina Herrera, ela é pediatra, e você pode participar desta conversa. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550. Bom, doutora, agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos hábitos, né? As crianças precisam ser acompanhadas principalmente logo depois, né, do nascimento, e aí é a hora que a gente vai entrar na vida da família e dar algumas orientações básicas. Os primeiros cuidados que se tem que ter com a criança, quais são as primeiras ações que os pais, assim que a criança nasce, tem que ter?
Na verdade, no primeiro mês de vida, os cuidados básicos são os cuidados de higiene e de amamentação. Então, a amamentação, no primeiro mês, estando bem estabelecida, para que isso não se perca nos meses sequenciais. Os hábitos de cuidado de higiene internos da casa, né? Então, a gente percebe que esse apoio é bastante importante. E uma coisa interessante da gente conversar é que, às vezes, ao contrário do que a gente pensa ou traz culturas anteriores, é que o nosso filho precisa que nós ensinemos tudo, tudo mesmo a eles. Então, do mesmo jeito que a gente vai ensiná-los no futuro a andar, a gente também vai ensiná-los a comer, a gente vai ensiná-los a dormir. Então, todos esses ensinamentos precisam partir deste pai e desta mãe. É por isso que esse pai e essa mãe precisa assumir realmente uma conduta de... Não vou usar a palavra autoridade, porque pode ser mal interpretado, mas é esse pai e essa mãe que tem que dizer como será, como acontecerá e conduzir essa criança.
Ou seja, os pais têm que ser maduros o bastante para educar um filho, saber que agora o papel deles é orientar os filhos. E nessa questão de orientar os filhos, pais que têm, às vezes, seus pais, os avós, eles entram nesse processo de relação com o pediatra? Em alguns momentos o pediatra coloca uma proposta que vai de encontro àquela cultura, aqueles valores da família, ou vai contra esses valores?
Sim, com certeza, né? A gente ainda escuta algumas coisas muito enraizadas, algumas culturas populares. O que eu sempre procuro abordar com essas avós é que elas foram grandes guerreiras, porque elas foram mãe num período onde elas não tinham acesso nem ao médico, nem ao pediatra, e elas precisaram muitas vezes sobreviver por orientações que vinham das avós, das comadres. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade de receber informação. Então, quando elas chegam ao consultório, eu procuro convidá-las a receber essas informações e aceitá-las no sentido de que a gente está buscando o melhor para a saúde dessa criança.
A avó vem junto, ela é a grande cuidadora hoje. Às vezes tem crianças que a avó vai ficar mais tempo com a criança do que a mãe.
Sim, com certeza. Hoje a grande maioria das mulheres que são mães trabalham, nem todas têm essa disponibilidade de estar em casa. A nossa licença maternidade são só 4 meses. Então essas avós como cuidadoras, elas entram como grandes ajudantes. E como é bom quando a gente tem uma avó, que é uma pessoa da nossa total confiança, que quer seguir esse passo a passo. Eu gosto muito que as avós participem das consultas, porque eu acho que agrega muito para a criança.
Bebê tão frágil assim quanto se pensa, porque as pessoas falam assim, nasceu a criança do amigo, da amiga, vamos lá visitar. Aí não, tem que dar um tempo. Como é que se lida com essa criança nos primeiros meses?
Sim, o bebê é extremamente frágil, É um organismo que está chegando, buscando as suas imunidades. O que eu acho que a gente precisa ter é o famoso bom senso, É claro que a gente não vai limitar a visita dos avós ou dos tios, mas se a gente não é da família, se a gente não tem tanta intimidade, talvez esperar uns 30 dias para visitar essa criança, para protegê-la, para resguardá-la, A gente, por exemplo, agora vai entrar na fase de gripe, de H1N1, A gente tem as doenças que são transmitidas por vias respiratórias. Então, é claro, se você está com uma coriza, com uma tosse, ou teve alguma febrícula que seja nas últimas 48 horas, não vá visitar um recém-nascido, E ter o cuidado também de não pegar nas mãozinhas do bebê, não ficar beijando no rosto, Eu acho que é uma forma de carinho que a gente pode ter para com os nossos amigos.
Pais de primeira viagem, tem que fazer curso antes? A senhora estava falando, inclusive, que existe isso de tentar orientar os pais. Diferente das mães do passado, não se nasce mais para ser pai e mãe, tem que se aprender às vezes.
Eu acho que, na verdade, à medida que você entra numa gestação e que você se preenche de informações, você vai se sentir mais preparada. Então, fazer cursos de gestantes, ter informações com o pediatra, ler bons livros, vai trazer para você mais maturidade para a chegada desse bebê. Então, não é que seja uma coisa obrigatória, mas dentro do perfil das mães de hoje, que são mães cheias de informação, eu acho que é muito válido, sim, fazer curso de gestante e ler bons livros durante a gestação.
Chegamos ao final do primeiro bloco do CBN Saúde. A minha convidada é a Cristina Herrera, pediatra. Estamos falando sobre a relação do pediatra com a família e os cuidados com a criança. Você pode participar pelo WhatsApp da DD44 998779550. Daqui a pouquinho, a gente volta.